Aquele lugar guardava um segredo há mais de 1000 anos.
Eu ouvi falar nesse lugar que eles falam de cinema o tempo todo. Mas eles descobriram e vão me matar.
Nesse verão, só existe um lugar quando o assunto é cinema. cinemacomrapadura.com.br.
Seja bem-vindo ao Série Rapadura em todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o Júlio de Filho. Plim! E no programa de hoje nós vamos falar sobre Godzilla vs Kong e Mortal Kombat. Estamos aqui com o Jaco Siqueira.
Júlio de Filho, você é Team Kong, Team Godzilla, Team Sub-Zero, Team Scorpion. Qual é o seu time, Júlio de Filho?
Eu sou o Team...
Maia?
Maia?
Team Maia, ótimo.
Te enganaram. Te enganaram.
Rogério Montanari.
Olha, eu tô prevendo um podcast um pouco triste. E eu estou triste por causa disso.
Muito bem, Ricardo Rente.
Quero fazer uma denúncia aqui, porque eu sou Team B dos da Rapadura. Só sou chamado pra falar dessas tranqueiras. Os caras não chamam pra falar de filme bom. Que porra é essa, caceta?
É que a gente tem, né? A gente tem que cumprir umas tabelinhas aqui, né?
Vai chamar de porcaria. Falar de porcaria, de assunto que vai gerar treta, ou que ninguém participar. Chama o Ricardo.
Mas, Ricardo, você é bom em falar de filme ruim.
É, você acha? Melhor do que falar de filme bom, né?
É, pô.
O meu talento é ser hater, abraça isso.
Ricardo hate, esse não vai sair nunca de você, não vai desgrudar.
Vamos falar, né? O verão está de volta. Os filmes de verão estão aqui. Vamos começar logo falando de 2 filmes em um podcast. Por que que vocês, né, os ouvintes chegando, por que que vocês não fizeram um podcast só para Mortal Kombat? Não vale? Por que que vocês não fizeram um filme sobre o MonsterVerse? Talvez até valesse se Godzilla vs Kong fosse um pouquinho melhor.
Exatamente. Numa época que tá sem cinema, você matando 2 filmes num podcast só é luxo, né?
Exatamente. Então a gente decidiu reunir aqui, dividir metade do programa para Godzilla vs Kong e metade do programa para Mortal Kombat. É isso, vamos falar sobre esses 2 filmes agora aqui no Rapadura Cast.
Aqui é o Valmir de São Paulo e seja bem-vindo ao mundo espetacular do cinema.
Rapadura Cast.
Mais um filme do MonsterVerse aqui. Estamos falando sobre Godzilla versus Kong. É o quarto filme?
Quarto.
Quarto filme do MonsterVerse.
Na ordem a gente teve Godzilla
2014.
A gente teve Kong, A Ilha 2017. Da Caveira. Godzilla 2, Rei dos Monstros.
2019.
E agora, Godzilla vs Kong.
Olha aí, hein?
Cada filme com um diretor diferente, né?
Uhum. Exatamente, né?
Por isso que é essa salada aí.
E que é um... É, não é novidade, né? O Siqueira pode falar até melhor do que eu, porque essa coisa de MonsterVerse, filme dos monstros, eles se unem, já teve antes, né, Siqueira?
Esse não é o primeiro encontro do Godzilla com o Kong. A gente teve um encontro lá nos anos 60. É o filme mais politicamente incorreto da história, sabe? É um negócio que envelheceu muito mal mesmo. Você tem 2 versões, primeiro. Você tem a versão japonesa e você tem a versão americana. E que eu assisti foi a versão americana e, tipo... As filmagens japonesas não casam direito com as filmagens americanas. Tem uma dublagem absurda.
Então é tipo Power Ranger, assim, né? Quando vai virar ali...
Ricardo, você não tem noção, cara. Tem uma cena lá que você tem japoneses fazendo blackface na Ilha da Caveira, cara.
Meu Deus, tipo, do céu.
E, tipo, são os japoneses chegando lá, né? Aí vendo o pessoal na Ilha da Caveira e, tipo, dando cigarro pra galera, entendeu?
Que bosta.
Pra tentar conquistar os nativos. É uma coisa bizarra, dando cigarro, espelho, sabe? É uma coisa absurda. É muito... Até chegar na parte que vale, que é o Godzilla contra o Kong, você tem que passar por muita tosqueira mesmo, e muita tosqueira... Às vezes
cancelado, não é tá invalidado.
Então, mas tem aquela cena clássica da árvore, né, do King Kong enfiando uma árvore na boca do Godzilla, e aqui eles refizeram essa cena, né? É um poste lá que o King Kong arranca e enfia na boca do Godzilla.
O filme da Wingard, ele tem claras homenagens a tudo que aconteceu no universo dos dois personagens, não só no Monsterverse, mas tudo que veio antes. Ele pega algumas coisas pra fazer homenagem, seja uma partezinha da trilha sonora, seja um movimento de câmera, alguma coisa, mas, sabe, se a gente pegar a história do Godzilla e do King Kong, King Kong lá de 33, ele falava muito sobre a questão da Grande Depressão, falava muito sobre a questão do artista, a questão da pessoa querer ter esse momento de glória. Ele tinha um background que você tinha um background muito humano e muito forte. Godzilla nem se fala, você tinha toda a questão do terror atômico por trás do Godzilla, etc, etc. Então eram filmes que tinham mensagens.
Não era só monstro pelo monstro, né?
Não, ele tinha mensagem. Godzilla vs Kong, a mensagem que tem é porrada.
mas eu acho que inclusive todos os outros também.
Os outros têm suas mensagens, gente. Eles introduziram os personagens, tem toda a contextualização de cada um deles nos seus filmes solos. Aqui realmente é um embate, cara. É o Vingadores aqui, entendeu?
É, mas eu acho, Juras, que você vê, quando os caras veem todos os estúdios querendo ter a sua franquia, o seu crossover, né? Siqueira falou aí, você já tinha um filme anterior, então tava caindo de maduro eles repetirem essa parada. Tanto que o King Kong, você tem milhões de versões e remakes durante a história. A gente teve o último do Peter Jackson lá em 2005, né? Teve Godzilla já também, lá de 98, se não tô enganado. Então, esses personagens sempre tiveram aí, né? Sempre tem os caras querendo fazer uma nova versão deles, né? Só que é interessante você ver, que me parece, vendo essa franquia como todo, que a Legendary e a Warner, eles nunca se preocuparam muito de levar essa franquia, de tentar fazer algo diferente, a não ser da festa do CGI, entendeu? Isso eu acho meio pobre, porque... Esse filme só isso mesmo a oferecer? É só CGI?
Tu não consegue ver isso no primeiro Kong, sei lá, ou até no primeiro Godzilla? Eu acho que tem um pouco a introdução de cada um e os medos e as razões deles existirem, sabe?
Pô, mas é muito pouco, né, Júlio?
Mas eu acho que tem. Talvez não seja tão bem feito, entendeu?
No primeiro Godzilla, essa história sai de cena no momento que o personagem Bryan Cranston morre, entendeu?
E é tipo 15 minutos de filme.
Isso. Você tirar o Bryan Cranston, que ele, você tava acompanhando a história pelo olhar dele, você tava todo acompanhando aquela questão dele ter perdido a esposa e tal, você tá indo pelo olhar dele. Aí quando tá terminando o primeiro ato do filme, você troca pro Aaron Taylor Johnson.
Eles tinham que fazer uma parada parecida com a ideia inicial do Lost, né? Que era matar o Jack logo no começo da série, pra dar aquela sensação de que, tipo assim, qualquer um pode morrer, né? Só que o tiro sai pela culatra nesse filme.
Foi um escorregão absurdo. No Kong, eu acho que já foi mais... foi mais estável, sabe? A gente tinha uma história que tinha começo, meio e fim, tava sendo muito bem contado. Eu gosto muito do Kong na Ilha da Caveira, entendeu?
Tem um elenco. Eu acho que o Kong também, Sikas, ele é uma boa aventura. É uma aventura fechada dentro dela mesmo. Se não tivesse continuação, ia funcionar do mesmo jeito. Porque é isso, aqueles personagens são jogados dentro daquela ilha e eles têm que sobreviver. E tem um macaco gigante ali, entendeu? E o macaco gigante, às vezes, ora atrapalha, ora ajuda. Então, assim... Eu acho que é um filme fechado dentro dele que funciona muito bem.
Anos 70, né, Rogério? Aquele visual de Apocalipse Now, né? Aquela coisa toda estética.
Guerra do Vietnã. Pra mim, é um filme que eu adoro.
Mas vocês não conseguem sentir essa falta dos personagens ali naquela história, sabe? Porque, principalmente no Kong, beleza, ele tem uma estética legal. Mas, cara, quem é o Tom Hiddleston naquele filme ali? Quem é a Brie Larson naquele filme ali? Nada.
Convenhamos. Há um problema aqui, né? Existe um problema muito grande.
Claro. O personagem é uma linha de diálogo, cara. É uma linha de texto.
Não. Mas eu tô falando nem sobre isso, não. Eu tô falando assim. É difícil você fazer um filme sobre o Godzilla e o Kong e colocar eles dois como protagonistas. Porque eles são bichos, mano, que não falam. Você não tem como ter filme se colocar só eles como protagonista. O protagonista são os humanos, sempre, das histórias.
Você vai ter uma curta no máximo. Agora, eu vou dizer aqui uma coisa, sendo bastante sincero. Eu até coloquei isso na crítica escrita no Rapadura. Aquela máxima do Freud que, às vezes, um charuto é só um charuto, sabe? E que, às vezes, eu acho que no momento que a gente tá hoje, tentando relaxar um pouco, ver um filme do Godzilla vs. Kong que seja mais porrada pura, não é uma ideia ruim, não é um programa ruim, sabe?
Se fosse isso, eu concordaria contigo. Mas não é. Tem a pancadaria, tem quatro ou sete pieces que são muito boas. Muito. Eu gosto de todas elas, eu acho incrível as lutas. Tudo que acontece ali, eu gosto muito, principalmente a primeira dos navios, eu acho sensacional.
É muito boa mesmo.
Mas... todo o restante é muito ruim. Esse que é o problema, entendeu? Tipo, tem uma história envelopando isso tudo que não, talvez não precisasse, tá ligado? Bota um fio narrativo em qualquer coisa, tá ligado?
Aí, mas aí é que eu discordo de você, Rogério, porque eu acho que... Eu concordo e discordo. Concordo que, realmente, o filme, ele tá cagando e andando pra qualquer núcleo humano, qualquer... Tudo que tá em torno do Kong e do Godzilla, o filme tá cagando. E eu acho que, assim, não é... Esse filme aqui, eu acho que ele ganha por ele justamente não fingir que se importa, coisa que, pra mim, os outros filmes faziam. Eles fingiam Sim. que se importavam e aí ficava ruim, sabe? Ficava, tipo assim, você não tinha... o fator humano pra te envolver naquela história bem, bem legal, era só uma parada realmente chata pra atrapalhar o que seu grande interesse naquele filme ali. E aqui não, aqui realmente o cara fala assim, mano, a gente não vai nem esquentar a cabeça. Nos outros, tem três filmes anteriores que a gente não esquentou a cabeça, a gente não vai esquentar a cabeça nesse quarto também não, entendeu?
É muito difícil você fazer um filme que são, assim, tá todo mundo esperando um embate entre o Godzilla e o Kong, mas o filme não pode ser só isso. Porque, como eu falei, se for só um filme de porradaria, ele não tem diálogo, ele não tem história, não tem outros personagens, ele fica vazio, ele fica só um filme de porrada, entendeu? E não sei... Não sei até que ponto é interessante. Ele vira um Transformers, entendeu? O Transformers é exatamente isso.
Não, e chega uma hora que cansa. Quando você só tem barulho, tudo é barulho. Então tudo cansa.
Cena de ação de 40 minutos, cara. Não, não, não existe isso em filme. Você tem que ter descanso. Você tem que ter o... Sabe? Que nem acontecia em Senhor dos Anéis. As batalhas acontecendo. E os exércitos brigando, não sei o quê. E do nada ia pro Sam e pro Frodo. Lá na Conchinchina. Lá não sei aonde. E fazendo coisas simples, né? Assando um pãozinho. E tipo assim, é respirar, cara, né?
Eu concordo com o Rogério numa coisa. A gente tem um núcleo que é um máximo razoável, que é o núcleo do Alexander Skarsgård, da Rebecca Hall. Mas, gente, o que não teve esforço nenhum pra se fazer o núcleo lá da Millie Bobby Brown e do Julia Dennison.
Que trio aleatório da... chega um momento que eu não entendi. Eu disse assim, gente, como é que eles estão aí, gente?
E além disso, é assim, a trajetória deles dentro do filme não te leva a nada. Nada, nada.
Não altera nada.
Nada, porque o robô... Quando eles jogam, tipo, a resolução dos caras é jogar bebida em cima de um teclado e aquilo fazer o robô parar por um segundo.
Dá um tilt.
É isso. Toda aquela história, ele dá um tilt por um segundo.
Se você arrancar todo aquele núcleo, você não vai ter nenhuma diferença na história. Nenhuma.
Exato.
E outra coisa, se você arrancar esse núcleo da história, você vai ter um ganho, porque o filme ficaria mais ágil e você não teria todo... Toda essa embromação, porque, cara, eles não trazem nada. Eles têm uma piada bacana lá com o Julia Dennison, que meio que queria ouvir o discurso maligno lá, e pronto, é a única piada razoável que tem ali.
Hein, do Mechagodzilla, a cena do Looney Tunes. Fala aí, ele indo lá. Cara, aquilo ali é ridículo, cara.
Tem um negócio aqui com a história do Godzilla vs. Kong, porque ele é realmente continuação, né, desse universo todo, assim, né, ele é um... Alguns anos depois lá do Godzilla 2, alguns anos depois também do Kong.
Vários anos depois do Kong, né?
Crescendo cada vez mais, né?
O Kong ali. Décadas depois.
Ficou barbudo.
É, sim, ele envelheceu, né? Ele cresceu mais, até porque pra enfrentar o Godzilla ele teve realmente, né, crescer, né? E se falava lá no Kong, a Ilha da Caveira, que ele era um jovem ainda, né? Ele ia crescer.
Isso.
E aí o que é que acontece? A história do filme, ela se passa o quê? Com o Godzilla atacando uma instalação aliada, né? Entre aspas.
Humana. Assim, né? Uma empresa. Humana. Uma empresa. Atacando a empresa lá do
Godzilla. Coisa que não acontecia. Afinal, o Godzilla é o salvador do mundo, né? O alfa do planeta, né? É a resposta da natureza, né?
É o alfa que mantém os monstros em xeque. A ideia dele é essa. O Kong, por exemplo, a Ilha da Caveira, ela foi tomada por uma tempestade. Ele tá preso numa redoma justamente para que o Godzilla não sinta a presença dele e não comece uma guerra dos dois, porque ele não pode ter dois alfas. É que nem Highlander, só pode haver um, sabe? Então o Kong tá ali dentro daquela redoma para ser preservado.
Aí o humano como solução, né? Faz humanice, tira o Kong lá da sua ilha e coloca pra enfrentar, né?
Coloca ele num barco, amarrado por correntes. É muito doido.
Não, Rogério, é correntes e um soro. no pescoço, né? Que aparece. Ele quer não.
Uma anestesia.
Não mostra em detalhes, né? Mas ele tem um tipo de anestesia que ele fica dopado,
e
né?
E também tem a Gia, né? A pequena Gia, né? Que é a Caitlin Hotley, que é como se fosse amiga do Kong. Então, o Kong aqui, ele é o protagonista dessa história. Se a gente for ver aqui, o Kong tem um ar. Como o Kong se torna King Kong. É como ele se torna rei, realmente, sabe?
Exatamente.
Exato.
É, porque ele já não era chamado de King Kong no filme anterior, ele era chamado apenas de Kong. No título aqui, ele também é chamado apenas de Kong, mas o arco aqui é para que o Kong se torne realmente rei. Então, ele é o protagonista do filme, é ele que passa pelas mudanças. O Godzilla, ele é provocado, certo, para agir, e ele tá ali como uma força da natureza, ele tá sempre reagindo ao que tá acontecendo ao redor dele. O Kong não, o Kong, ele tem agência, entre aspas, entendeu? Ele ganha uma agência no decorrer do filme. Então, ele é o protagonista da história. É, você tem o arco do Alexander Skarsgård com a Rebecca Hall, que é aquela coisa, é pra tornar o Kong mais simpático pra gente, sabe? É, tudo que você vê lá com a Gia, com o Alexander Skarsgård, com a Rebecca Hall, é tudo pra tornar o Kong mais simpático junto ao público. E eu vou dizer aqui uma coisa, funciona. Quando você não tem um Kong correndo atrás de uma mulher loira numa espécie de metáfora sobre sexismo, alguma coisa do tipo, você consegue transformar o personagem em uma coisa mais simpática, entendeu? Especialmente se você coloca uma criança no meio e tal, você tem uma relação de proteção e tal, você consegue...
Mas sempre tem uma relação humana, né, com o Kong, né? Sempre tem uma... A história do personagem, né? Desde a criação, ele tem alguma coisa com o ser humano, né? Ele tem...
Mas tem que ter, né, Juras?
Você tirou a questão do desejo, sabe? Do querer, que de alguma forma pode ser sexual, que você tinha no King Kong de 33, no King Kong de 76, cara, com a Jessica Lange, com a... Aqueles figurinos, até mesmo com o da Naomi Watts, você sempre teve aquela coisa do... Foi o carinho, o amor, o querer da fera com a Bela que matou a fera, entendeu? Sempre teve essa coisa. Aqui muda-se completamente esse tipo de relação. Você tem uma relação de proteção, uma coisa mais... eu vou proteger essa criança, entendeu? Então você colocar a Gia como uma criança que tem uma óbvia fragilidade frente ao Kong, facilita muito isso, entendeu? E a relação que ele tem com o Alexander Skarsgård e com a Rebecca Hall é bem incidental.
Eu vou te falar que quando nos trailers eu tava já, quando eu vi essa menina, eu falei assim, ota, meu Deus, mas vai ser a Eleven 2, vai ser um saco essa garotinha, não sei o quê. E eu vou falar, cara, que foi uma parada que eu gostei desse filme, sabe? Porque eles trazem essa temática da casa, né? Você tem... Essa coisa de ter colocado o Kong como... um dos protagonistas, eu achei meio cagado, porque, pô, Godzilla teve dois filmes e era já o herói protetor, o Kong teve só lá na ilhota dele, né? Beleza. Mas eu achei boa a temática dessa coisa do Kong não ter ninguém, dele não ter nem mais a Ilha da Caveira, e essa menina é a última que sobrou daquele lugar, e é isso ser motivado a conexão entre eles. Eu falar, ok, beleza, tá bom, tô comprado. Ainda assim, uma razão melhor pra essa humana tá aqui do que essa resto dessa galera aqui. Do que a Elsa Gonzalez tá aqui, qual é o personagem dela? O personagem dela é filha do burocrata.
Eu adoro a Elsa Gonzalez, sabe? Eu adoro a Elsa Gonzalez. Quem viu
eu sei
ela
que você gosta da... Eu sei não, que você adora ela.
Olha, quem viu ela no Eu Me Importo sabe que ela é uma boa atriz, entendeu? Ela consegue, ela tem um alcance bacana. Aqui,
muito boa.
Ela tá de capanga. E capanga ruim.
Eu gosto também desse núcleo, mas a trip deles é muito errada.
Que isso? A melhor parte do filme?
Vamos ao centro. Não.
Caraca.
Peraí. Ricardo, eu sei que é um filme de um lagarto gigante, né, um dinossauro gigante, sei lá, contra um macaco gigante. Vamos ao centro da Terra, temos aqui uma nave ultra inacreditável, com uma tecnologia fodida, mas precisamos do macaco para encontrar a montanha mais alta que qualquer um que tivesse entrado com a porra da nave ia saber.
Para a nave chegar inteira... Pra navegar dentro do trajeto até chegar na Terra Oca. E depois pra navegar dentro da Terra Oca, sabe?
E era a terra dele. Era a origem dele.
Mas os caras tinham os lagartos lá. Podia ter jogado qualquer um daqueles lagartos junto com a nave, mano.
Rogério, cara, a parada da Terra Oca é um negócio muito massa, mano. É muito
É a parte mais legal do filme. Essa parte de ficção científica é muito maneira, cara.
É isso. Lembra até um pouco o Viagem ao Centro da Terra, saca?
Não, e a ideia é essa. A referência é essa.
Sim, mas
é claro que é.
Mas a Terra Oca é muito massa, porque, cara, vira um Jurassic Park ali dentro, mano. É porque
foi tudo explorado. As criaturas, então, muito maneira, né? As criaturas que eles enfrentam lá dentro. O próprio trono do Kong. Que, tipo assim, o filme é tudo uma palhaçada. Então não adianta também você ficar assim, meu Deus, é meio ridículo. É ridículo, tudo é ridículo nesse filme, ridículo. Entendeu?
Não, mas o machado no Wi-Fi, no carregador.
O que me irritou ali foi o fato de você ter toda aquela viagem pra conseguir chegar na Terra Oca e, tipo, pra sair da Terra Oca e chegar em Hong Kong, é um, literalmente um pulo, tipo, sabe?
Assim, ó, os caras... Ricardo, o Kong, o Godzilla olha de cima... E o Kong olha de baixo, assim, pro buraco, pra eles se verem, mano. Os cara... O cara da Terra Oca e o outro lá em
cima. Ele tava no estacionamento, é só descer.
É, bom demais.
Não, não é aquela viagem toda pra chegar lá, todos aqueles perigos e tudo pra voltar, puf, do nada. Agora...
Eu acho... Sabe o que é o foda? Sabe o que é o foda? É que, assim, você vê como esse fator humano é tão... É tão cagado, tão ninguém tá se importando. Porque, tipo assim, cara, o personagem do Alexander Skarsgård é o cara que, mano, dedicou a vida à teoria da Terra Oca, tinha a porra do irmão dele, né? É uma parada que é um conceito de da gente entender o nosso planeta totalmente disruptivo. O cara vai no lugar e o filme nem se importa de mostrar qual é o impacto daquilo.
É por isso que eu digo, o filme perdeu tempo demais com aquele núcleo da Millie Bobby Brown, do Brian Tyree Henry e do Julia Denson, que não vai a lugar nenhum, cara. O que eles fazem?
Não, e de boa, não precisava, porque assim, a gente até falou isso no vídeo, né? A ideia daquele núcleo é defender o Godzilla. Então, você tem que ter... Se você tem um lado pra humanizar o King Kong, você tem que ter um lado para humanizar o Godzilla. Como se já não tivesse dois filmes pra isso.
E como se a gente não soubesse que o Godzilla não era o bad guy. A gente sabia disso o filme
exato,
inteiro.
Exato, cara. Mas é que assim, é isso que eles pensaram. Não, e se alguém nunca viu os outros filmes? Precisa entender aqui que o Godzilla não é mal.
Millie Bobby Brown. Cara, eles queriam aproveitar o potencial Stranger Things da bilheteria. Sabe?
Sim.
Que era uma coisa que teria acontecido se o filme tivesse sido lançado nos cinemas na alta, entendeu? Eles teriam aproveitado a terceira temporada de Stranger Things, o hype na Billy...
Mas botasse ela lá com o Kyler Chandler lá, entendeu?
O Kyle Chandler, que era o protagonista do filme anterior, não tem nada pra fazer
fez
nesse filme.
Fez uma ponta!
Nada.
Uma ponta!
Botasse ela junto com ele, e ele falando qualquer tecnobubble lá, e você ia acreditar, tá ligado? Show, beleza, esse é o lado do Godzilla.
Não, bom é o tiozinho lá da... trip toda... Da Apex, Rogério, que ele olha pra Millie Bobby Brown e diz assim, eu conheço você de algum lugar, né? Aí eu, Stranger Things. Que não é possível.
Enola Holmes.
O que é que eles estão fazendo ali, rapaz?
E, cara, ali é o Demi Bichir, cara. De Oito Odiados, um puta de um ator.
Fraco.
Sabe? Se ele tivesse aproveitado ele pra fazer um vilão de James Bond dos anos 60, assim, bem exagerado, sabe? Teria sido bacana, porque ele entregaria esse tipo de personagem.
O único momento que essa franquia, esses filmes, aproveitou algum ator, foi o Samuel Jackson, que sabe fazer, tipo assim, limonada de um limão, né? Foi o único momento. Porque desde o começo, a gente acabou de falar, Bryan Cranston, Juliette Binoche, jogados. Cara, Sally Hawkins, cara.
Binoche, bicho.
Baita atriz, cagada. Brie Larson, Tom Hiddleston, o próprio Kyle Chandler.
Tem Watanabe.
Ator bom, cara. Caga.
O Ken Watanabe, bicho.
O Ken Watanabe só está no segundo filme pra falar Godzilla. É só isso.
O Ken Watanabe que faz o Dr. Serizawa. O personagem lá que pilota lá o Mechagodzilla, que tenta pilotar o Mechagodzilla.
Que é um outro asiático pra falar Godzilla também.
Isso. Que é o Ren Serizawa. Que é o... Seria o filho do Dr. Serizawa, do personagem lá do Ken Watanabe. E não exploram nada disso.
Mas essa tecnologia dele é um pouquinho parecida com a do Pacific Rim, né?
Isso.
Total.
Só que sem funcionar muito bem, né?
O que dá a entender é que a alma, entre aspas, o fantasma, as impressões lá do Ghidorah, do King Ghidorah, que eles usam o King Ghidorah como base pra fazer o Mechagodzilla, né? O fantasma do Ghidorah meio que tomou conta.
E é tão imbecil que eles precisam, pra acessar o sistema nervoso do Ghidorah, eles precisam da caveira. precisa estar dentro da caveira. Não,
caveira
você não pode usar o
cockpit,
cérebro.
Carai.
Não. Temos que explicar para as pessoas que ele tá dentro do Ghidorah. Então bota a caveira do Ghidorah e o cara dentro. Uma cadeira dentro da cabeça.
Puta. E eu gosto da estética gamer, né? Do filme inteiro, né? Ele vai lá no Ghidorah, eram os tubos todos de RGB, cara. Eu falei, caralho, é uma CPU mesmo, né? Streamer.
Não, e olha, eu não reclamo disso, porque é como o Ricardo falou. É para ser ridículo essa parte. É para ser exagerado.
É para ser
um tokusatsu, sabe? É para ser alguma coisa bem exagerada. E eu gostei disso. Como eu falei, para mim, o grande calcanhar de Aquiles desse filme são todas, eu digo, todas, sem nenhuma exceção, as cenas com o trio lá da Millie Bobby Brown, do Julie Denson e do Brian Tyree Henry. Essas cenas desaceleram o filme, perdem muito tempo, não acrescentam absolutamente nada, nem diversão e nem como história. Vão do nada pra lugar nenhum.
E são dois caras pra ser os dois gordinhos engraçados do filme. Pra quê, né? E o cara, é o mais bizarro aqui, que o cara trabalha na empresa, ele tem um podcast pra expor os podres da empresa e ninguém reconhece a voz dele. Ele não faz nada, ele não faz nenhum... Coloca nem a máscara do Guy Fawkes, nenhum... É a voz do cara!
E o pior, Ricardo, é que o plot, né? O inimigo do filme, que é o Mechagodzilla, é, no começo, os primeiros trailers, eles faziam questão de dar uma escondida, né? Diz assim, não, tem um outro inimigo. Assim, não vão ser só eles dois brigando, tem... Tem alguma coisa, vai acontecer alguma coisa. Aí no primeiro trailer não mostra muito. Aí no segundo já mostra um olho brilhando de fundo. Aí no terceiro já mostra, tipo, uma silhueta diferente, não sei o quê. Aí no quarto já mostra lá algum Megazilla aí, porque é isso aí mesmo.
O Warner, né? O Warner que fez a mesma coisa com o Batman vs Superman. Mesma coisa. Caramba, de mostrar lá o Apocalipse.
Exatamente. Não, e o que é bizarro, porque assim, o filme, ele faz suspense com isso, cara. A primeira cena é só o olho brilhando. Aí depois, tipo, como se fosse, nossa, vai ser uma grande surpresa que eles vão se juntar no final pra bater no Mechagodzilla, tá ligado?
Mas o filme tá certo de fazer isso, porque é a forma correta, você criar antecipação. O problema é o marketing cagar tudo depois, entendeu? Esse é o problema.
Então, você precisa pensar o que você tá fazendo na hora de fazer o marketing, né?
Os trailers asiáticos do filme, eles foram, tipo assim, eles contaram o filme inteiro. Porque, tipo assim, a galera só vai ver se mostrar que tem um robô além do Kong e o Godzilla.
E aí, o visual do filme é legal. E o CGI do filme é legal pra caramba.
É muito então, legal. Cara, o Kong, ele é perfeito. O Kong é perfeito. É inacreditável.
É porque eles têm peso. Isso é muito legal.
O Godzilla rima. Que coisa maravilhosa, cara.
Não, ele dá uma risada pra tela. As lutas, cara. Esses eram uma mistura que eu gostei muito. Você tem movimentos de wrestling lá, porque os personagens são mais humanoides, eles têm dois braços, duas pernas,
nossa,
sabe?
Total.
Então você pode fazer um movimento de wrestling ali. E ao mesmo tempo, você tem eles aproveitam o aspecto sci-fi deles, entendeu? Você tem o raio do Godzilla, você tem a cauda, você tem a agilidade do Kong, você tem...
Aliás, roubado esse raio do Godzilla no começo do filme, hein? Sorte que depois lá, quando veio o machadão lá, ele deu uma cortada, porque o Godzilla tava soltando raio. Porque no primeiro filme, você lembra que ele tinha que carregar?
O próprio machado é justamente pra dar uma equilibrada na luta, entendeu? E consegue.
É, porque
consegue
se for só isso. O Kong na mão com o Godzilla, não ia, mano.
E mesmo assim...
Ele perdeu todas as lutas, né?
E mesmo assim o Godzilla ganhou todas as lutas, ele sabe? Só perdeu pro Mechagodzilla e precisou do reforço do Kong pra isso.
E vamos pensar que é difícil até você, como diretor ali, a galera coordenar e falar, gente, tem um limite do quanto a gente pode botar o Kong dando soco ou o Godzilla cuspindo negócio. A gente tem que pensar novas maneiras desses caras caírem na porrada, né? Então, por isso que...
Mudar quando... os cenários, cara. E aquela coisa, você tem a cena do
maquetezinha.
Barco... você tem a cena do barco, você tem a cena da cidade. Então, você tem ambientes completamente diferentes, onde os personagens agem de maneiras completamente diferentes.
O Kong quase morre 3 vezes, né?
Total.
E aquela coisa, como ele é o protagonista, você sente isso, entendeu? Você sente por quê? Porque você tem a menininha lá servindo de conduíte de emoções. Como a Gia, ela sofre quando o Kong sofre, você sofre por ela e pelo Kong, entendeu? Então, você fica simpático.
Até porque sendo um mamaco, a gente consegue se relacionar, né? O humanoide ali é mais fácil do que o Godzilla, né? Que é um jacaré gigante, né? É muito mais fácil pra gente.
Eles vilanizaram total, Siqueira. Eles vilanizaram o Godzilla. Eles fizeram a gente ficar com raiva dele, né? Do Godzilla. Caraca, mano. Godzilla aí, mó gente
pois
boa,
cara. Bichinho, gordinho, barrigudinho.
Bateu em
Brabo.
King Kong.
Eu gostei desse filme, tá? Eu gostei, me diverti com ele e tal. Mas eu sempre falo assim, cara, não é um tipo de filme, se fosse escolher, é um tipo de filme que eu acho maneiro, entendeu? Só que a franquia, pô, no quarto filme, eu não vou ficar exigindo coisas que eles não fizeram antes e não vão corrigir agora, sabe? Porque me chama muita atenção essa coisa de, tipo assim, desse fator humano, sabe? Porque toda vez que a gente vai falar sobre isso, quando eu postei no Twitter lá, que eu tinha achado o filme, ai, mas é porque você vai ficar esperando um Cidadão Kane da porra do filme, não tem como gostar. Eu falo, mas gente, ninguém falou disso. Só que se você pegar filmes, cara, Titanic, Alien, o próprio King Kong do Peter Jackson, qualquer filme desses blockbusters de bons diretores, que você sabe o que, que vai acontecer no final, os caras, eles perdem tempo de te colocar naquele mundo ali, de desenvolver aqueles personagens, de você dar uma tridimensionalidade pra aquela galera e você se projetar neles. Porque toda história tem que ter um fator humano pra conectar, senão toda história é humana. Por mais que o seu cenário seja completamente diferente, seja completamente surreal, seja completamente fantástico. Então me impressiona, por exemplo, a gente tava falando dessa porradaria do Godzilla contra o Kong, né? E que eles têm que inventar coisas. Para pra pensar a sequência do King Kong do Peter Jackson, sabe? Quando ele luta com os T-Rex lá, sabe? Há uma repetição dos movimentos que ele faz. Há uma repetição do que ele dá soco e tal. Mas por quê? O foco não é exatamente a porradaria com esses bichos. O foco é o contexto ali da Naomi Watts naquele cenário ali. É como eles estão no ambiente, como eles estão afetando o ambiente. Tem todo um resto, sabe? Que esses filmes aqui não. A gente tá focado em mostrar o CGI pelo CGI. E aí eu fico assim... Tá, mas você já viu os caras um monte de CGI batendo um monte de CGI no filme anterior? O que te motiva a comprar o ingresso pra ver esse filme aqui? Pra ver a mesma coisa, sabe? Eu não consigo... Às vezes eu não consigo entender muito.
Não, nesse caso aqui, Ricardo, eu coloco o seguinte. Você tem a luta entre dois dos grandes monstros sagrados do cinema. E eu coloco isso em vários sentidos. Pra mim, as lutas foram bem coreografadas, bem colocadas. Os efeitos são ótimos. Então você consegue fazer com que... Você consegue trazer algo novo pra essas lutas. O Kong do Peter Jackson, por exemplo, ele conseguiu dar 3, 4 minutos... Pra ter uma cena do Kong no gelo com a Naomi Watts e você se importando com o personagem.
Exato.
Aqui ficou faltando...
É uma cena que tematicamente, em tom, ela é diferente, né, Siqueira?
No meio de Nova York, eles param lá pra, sabe, ter aquela interação entre o Kong e a Naomi Watts. Aqui você tem a interação entre Kong e a Gia que meio que supre isso. Mas você não tem nada, por exemplo, que te ligue muito com Godzilla, a não ser os filmes anteriores. Porque, como eu falei, todo o núcleo da Millie Bobby Brown é um desastre completo.
E você para pra pensar, né? Você vê a coisa da variedade das coisas, das sequências de ação também, né? A gente falou muito de Transformers aqui. Por que Transformers é ruim? Eu acho ruim, pelo menos. Porque tem uma hora que você tá vendo a ação, você fala, cara, eu tô vendo a mesma coisa em 2 horas de filme.
E você já nem sabe o que tá acontecendo mais. Tem uma hora que você não sabe mais o que tá acontecendo e nem vale a pena saber.
Eu gosto dos dois primeiros Transformers, cara.
Eu gosto do primeiro Transformers, eu gosto do primeiro
ainda. Eu gosto dos dois primeiros e do Bumblebee.
Uhum. Gosto do primeiro, gosto do Bumblebee, que é um animal completamente diferente.
Mas por que que o Bumblebee é maneiro? Eu gosto do Bumblebee também. Por que eu gostei do Bumblebee e não gosto do Transformers? Bumblebee, as cenas de ação são diferentes. Os personagens estão fazendo coisas diferentes.
E tem tempo pra você se importar com os personagens. Ele te dá motivo pra se importar com aquela relação entre a menina e o carro, entendeu? Você sente aquilo ali. Aqui com o Kong você consegue. Você consegue se importar com a relação do Kong e com a Gia. Agora, o Godzilla, como eu falei, ele vira uma força da natureza aqui. Ele é o inimigo pro Kong lutar. Então, toda e qualquer simpatia que você tinha pelo personagem vem de filmes anteriores.
Eu pego assim, a gente cita o King Kong, porque é um filme que eu gosto muito. Eu sei que ele é muito criticado, tem muita gente que não gosta. Mas eu fiquei pensando muito nele, porque é um filme que, cara, o Peter Jackson demora 1 hora e meia até introduzir o Kong, sabe? Ele cria aquela antecipação e fala, vai acontecer, vai acontecer. Cara, é você pegar o Jurassic Park, mano. O Jurassic Park, vamos contar quanto tempo que aparece T-Rex, quanto tempo aparece dinossauros. Imagina se o Spielberg fala assim, não, o filme é dinossauro. Não, cara, tem o Jeff Goldblum, tem o Sam Neill, tem a Laura Dern, tem o Dr. Hammond. Dr. Hammond? Não, é o Hammond, né? Como é que você cria todos esses personagens que eles marcam a cultura pop? Não é exatamente só o monstro. É o que o Spielberg faz lá com o Tubarão também. É a mesma coisa. Então, os caras me parecem hoje em dia que a gente tem essa ferramenta tão poderosa que é um CGI, que é mais barato hoje em dia, que é mais acessível, é mais fácil de fazer. E aí parece que os caras confiam a estrutura do filme inteiro, ou a razão do filme inteiro existir nisso, no CGI, no combate, no espetáculo visual. E aí que eu fico assim, gente, quando você... Tudo bem que em pandemia não tá acontecendo isso, mas quando você tem um cinema acontecendo normalmente, todo final de semana você tem um filme que tem uma loucura, um grande espetáculo visual, não é nada de novo. Então, por isso que eu fico assim, quando esse projeto do Godzilla vs. Kong, você falou aí, o Siqueira, ah, é legal o combate dos monstros lendários. Beleza, o filme fez dinheiro, já tá tendo papo aí de que eles vão fazer o 2, né? Ou com o próprio Adam Wingard voltando. Aí eu falo assim, Siqueira, qual é teu estímulo pra ver o 2? Você sabe que vai ser a mesma coisa, cara. Sabe?
Novas lutas em novos cenários.
Do 2, eles vão trazer vão fazer o quê? Trazer o Biollante? Tentar uma cor trazer a câmera também, sabe?
Terra Oca, mano. Terra Oca. A batalha pela Terra Oca.
E se a gente pega essa temática do embate, né? Que vamos lá, eu acho o filme velho nesse aspecto também, porque acho que eles perderam time, né? A gente teve lá em 2006, 2007. Foi aquela onda dos filmes embate, né? A gente teve o Guerra Civil, teve o Batman vs Superman. Alien vs Predador. Teve o Transformers 5, lembra que o Optimus Prime virava o vilão e tal? E que você vê que é igual, cara. É uma desculpa, whatever, pro cara virar... O Toretto, lembra que o Vireto, no Toretto, no Velozes 8, ele vira inimigo.
O Vireto?
Exato, ele vira inimigo, fake Toretto. Pra no final, eles conseguem se juntar pra enfrentar um inimigo maior, entendeu? É. E esse filme aqui, quando eu vi o trailer, eu falei, mano, esse vai ser a mesma coisa. Vai ter um Save Marta em algum momento, eles vão se unir e vão enfrentar
o
mal.
O filme, ele até vai, se a gente pode dizer que ele é corajoso, em fazer o King Kong perder a luta. Mesmo. Tem uma derrota. Porque eu achava que ia ser assim. Eles vão lutar, em algum momento vai vir a ameaça maior, e aí eles vão lutar contra a ameaça maior. Aqui, pelo menos, tem uma luta que define um vencedor. Tipo, o King Kong
ele
perdeu,
morre, né? Morreu, ele quase morre, né? Na verdade, né?
Ele morre, e aí depois o... Aliás, isso é um recorrente, porque no Godzilla 2, o Godzilla também morre, e aí eles... Ah, vamos jogar uma bomba atômica que a gente revive ele. Aí, é isso. O 2... O que eu acho que é bacana nesse aqui é que no terceiro, né, que, aliás no quarto, né, que é o Godzilla vs Kong, é que ele pelo menos é um filme assistível. E aí eu acho que, por exemplo, essas cenas, por mais que sejam puro CGI, eu acho que elas te dão motivação pra você continuar assistindo o filme e querer ver a próxima luta, querer ver esses caras se pegando. Uma coisa que, por exemplo, no 2 pra mim, eu acho ele um filme insuportável, porque a história é tão ruim... E as lutas são tão ruins...
Godzilla 2, você pega os monstros mais lascados que você tem, os mais fudidos no bom sentido, que é o King Ghidorah, e você não consegue aproveitar o personagem.
É o pior, sabe? Do MonsterVerse. É o pior filme do MonsterVerse aí.
Eu olhei pra minha filha nesse filme, naquela época... Quantos anos tem o Godzilla 2? Uns 2 anos já? Minha filha tinha 7 anos. Eu virei pra ela e falei, vambora. Aí ela falou, vamos. Cara, uma criança querer levantar do cinema e ir embora, sabe? Porque a gente, não, eu sinceramente não tô aguentando mais, tá ligado? A história é ruim, as lutas são ruins. A hora que o King Kong morreu, vamos jogar uma bomba atômica, eu falei, vambora. Vamos, filha, embora. Aí ela falou, vamos. Uma criança querer ir embora do cinema, porque realmente...
Godzilla morreu, mano. Que King Kong.
Se a gente for lembrar que esse filme, inclusive, ele não deu tanto dinheiro, né? O Godzilla 2 não deu dinheiro.
É a menor bilheteria, né? Do
mesmo com pandemia, mesmo com tudo, todos os problemas, o Godzilla vs Kong vai rendeu mais do que o...
Rendeu dinheiro.
Rendeu mais do que o Godzilla Rei dos Monstros.
Ele vai ficar na média dos outros dois, né? Que faturaram 500 e poucos milhões, o primeiro, Godzilla, e 500 e poucos milhões o Kong. Aí o Godzilla vs. O Godzilla 2, 385 milhões. E aí esse Godzilla vs. Kong aqui vai ficar nessa faixa de 500 milhões e pouco, assim.
Eu tava falando esse negócio aí do fator humano, essa coisa de você ter um pouco mais de estofo pro filme. Você acha que a gente tá exigindo demais de um filme de Godzilla vs. Kong?
Cara, é aquela coisa, os filmes japoneses do... Pronto, vamos colocar aqui o que aconteceu com o Shin Godzilla. O Shin Godzilla, que foi a reinvenção japonesa feita pelo Hideaki Anno, o criador de Evangelion, ele foi pra uma vertente diferente. Ele quis entregar não só um filme de monstros, mas também mostrando como é que uma cidade como Tóquio iria reagir a esse ataque, entendeu? Como é que o governo reagiria? Como é que você teria uma reação dentro do governo pra lidar com essa crise? Entendeu? Ele quis dar também esse enfoque. Então você tem um enfoque muito humano, mas é um filme que também tem muita ação, que tem efeitos especiais, etc. Então é um filme que conseguiu equilibrar muito bem as duas coisas. Se a franquia, em algum momento, conseguiu fazer esse equilíbrio entre ação e a parte humana, não é demais exigir esse equilíbrio. Mas como se trata, pra mim, esse filme é um filme específico, que é um filme de embate, que é um filme que você tá querendo botar os dois ícones brigando, se torna um pouco diferente. Então, se você tem uma parte de ação bacana, eu consigo relevar um pouco mais a parte humana, mesmo tendo você tendo um núcleo ok e um núcleo que é um desastre.
Esse filme, ele atendeu as minhas expectativas, Ricardo. Tipo assim, eu esperava embate entre monstros e humanos paias. Foi o que eu recebi. Eu esperava isso.
Então, mas é que tá, por exemplo, quando eu assisto Kong e a Ilha da Caveira, eu sei que o Ricardo não gosta, mas eu, pelo menos, eu quando assisti no cinema e tal, ele é um filme que tem uma perspectiva. É a perspectiva daqueles humanos que estão caindo lá, que caíram lá, né, e tem que sobreviver naquela ilha, chegar do outro lado dela. É simples, eu acho que é uma premissa simples. Obviamente não tem exploração dos personagens, mas eu acho que nem sei se cabia ali, porque ali é uma aventura e muitas das aventuras que a gente assiste, você não tem, por exemplo, a múmia, você não sabe direito quem é aquele cara lá, entendeu?
A múmia do Tom Cruise que você tá falando? Aquele filme é podre.
Não, não, pelo amor de Deus, do Tom Cruise não, do Brendan Fraser. Depois, no segundo filme, você vai ter um pouco mais da história daqueles personagens, mas no primeiro é basicamente aquilo e tal.
É porque a múmia... Não, mas vale citar, porque o que aquele filme é legal pra cacete? E, por exemplo, o múmia do Tom Cruise falhou pra cacete? Porque o personagem, ele é interessante, né? Ele te compelia a continuar assistindo aquela parada. Você queria continuar com aquela turma ali. Cada cara tinha um jeito diferente, lembra? Cada um tinha uma personalidade diferente, uma gracinha diferente, né? E aí você pega o Ilha da Caveira, por exemplo. É o que eu tô falando. O que é a Brie Larson no filme? A Brie Larson é a mina que tira foto. Acabou o personagem dela. O Tom Hiddleston é o cara que traqueia. Ele é um caçador. Acabou o personagem. Não tem mais nada pro personagem.
Sim, mas tem os
nada.
Engraçados, tem o malvado, que é o Samuel Jackson.
É a melhor coisa do filme.
Sim, então, mas pra mim, por exemplo, ele funciona como uma aventura. É, do começo ao fim, eu gosto muito do... Como é o nome daquele ator, o cara que tava preso na ilha? Eu adoro aquele cara, mas eu nunca lembro o nome dele. O John C. Reilly. Eu acho o personagem dele muito divertido. Eu acho que o jeito que as coisas andam ali... Porque a gente assistiu muito King Kong na vida, né? Então quando você depara com uma história um pouquinho diferente do King Kong, você fala, caramba, tá indo pra esse canto e é bacana isso. Eu gosto. Em nenhum momento ele me irrita, por exemplo, né? Agora, por exemplo, aqui... Eu acho que ele poderia, por exemplo, seguir uma história de uma aventura, né? Aventura, você tem um ponto de vista seguindo o Kong e em certos pontos é assim, só que você não tem um ponto de vista de nenhum dos personagens, você não, tem hora que você tá seguindo o Kong, mas aí tem hora que você tá seguindo aqueles três idiotas, daqui a pouco você tá seguindo os humanos, ele não se define muito bem, e existem alguns momentos, que é, por exemplo, o momento dos três, que ele dá uma irritada. Então, eu acho que assim, obviamente que eu tava esperando um filme puro CGI pancadaria, mas eu esperava que pelo menos a história me divertisse um pouco. Pelo menos eu tivesse vontade de seguir essa história em frente para que quando terminasse eu falasse, foi bacana. Olha, conseguiram fazer uma aventura legal do Godzilla vs Kong, que tinha tudo para ser. Os dois se embatendo, se juntando no final para enfrentar um inimigo maior. Não foge muito disso, mas você tem algumas coisas ali que fala, pô... Isso eu não queria, pô, isso não precisava, pô, isso aí...
Eu já tava tão calejado que eu falei assim, mano, eu não vou nem... História é o que eu nem vou esperar desse filme, entendeu? Tipo, vamos ver qual vai ser. E acho que é um tipo de filme que o fato de eu ter gostado foi o fato de estar na pandemia e de você não ter filme saindo. Sem dúvida nenhuma. E mais ainda, porque eu vi em casa. Então, a hora que eu quis ir no banheiro, eu pausei. A hora que eu quis pegar um lanchinho, eu pausei. Não foi igual o Godzilla, o Rei dos Monstros, que eu tava lá no cinema, entre aspas, preso naquele ambiente. Assim, caralho, mano... Só anda filme, só acaba, pelo amor de Jesus Cristo, sabe?
Vamos aqui para as notas? Notas para Godzilla vs Kong. Mas aqui por mim, nota 6, 6 de 10. Eu pensava que ia ser pior. Eu acabei gostando das cenas de luta entre os monstros. Acho que essa parte entregou bem. E eu acho que eles conseguiram dosar também a quantidade de porradaria no filme. Que se fosse mais do que foi mostrado ali, talvez ele me cansasse muito. E eu falar... E acho que é o momento que eu ia falar assim, né? Tá demais. Quebradeira demais e cansa. Realmente porradaria demais cansa. Nenhum filme desses de embates, eles têm que ser realmente o filme inteiro embate. Nota 6 de 10 aí. Se queria, por favor...
Juras, eu dou uma nota 7, eu fiquei bastante satisfeito com o embate entre os dois personagens, entre esses dois ícones, porém, como falei, a gente teve um núcleo humano ok, mas a insistência em colocar um outro núcleo liderado pela Billie Bobby Brown, e um núcleo bem ruim que vai do nada pra lugar nenhum, e você esquece alguns bons atores, alguns personagens que você tinha algum potencial, e deixa pra lá pra tentar dar mais espaço de tela pra Millie e pro Julia Danson, que honestamente não tem muito o que mostrar no filme, sabe? Você acaba perdendo cerca de 25, 30 minutos explorando algo que nunca flui em nada. Enquanto isso, fazendo contraponto, você tem as grandes cenas de embate que funcionam muito bem. Adorei o embate, aquele neon magnífico lá em Hong Kong, funcionou. O Mechagodzilla ficou incrível também. O duelo triplo ficou bacana. Então, pra mim, foi uma bela de uma homenagem a esses ícones, utilizando um pouco de wrestling também, pra quem é fã de WWE. Vai se divertir pra caramba também. Então, pra mim, nota 7.
Tudo bem, Rogério?
Então, quando eu assisti o filme a primeira vez, eu assisti duas vezes. Quando eu assisti a primeira vez, eu sou muito apegado com história, né? Acho que quem escuta o RapaduraCast e os que eu participei sabe muito bem que eu sou muito apegado com história, né, dos filmes e me apego muito ao roteiro. Então, às vezes, não é o foco, como aqui. Então, eu assisti a primeira vez e falei, puta, que filme é uma porcaria, tá, não sei o que. Aí, fui assistir de novo, né? Com uma cabeça mais... Já sabendo o que era mesmo e tal. E aí, eu me deixei levar pelo que o filme quer mostrar, que é a pancadaria entre os monstros e tal, e isso funciona muito bem, é muito bem feito, tem coisas novas, tem o peso dos animais que eu acho muito foda, assim, o visual, isso tudo funciona bem, então meu coração deu uma aquietada nessa raiva toda, então eu acho que é um filme nota 7, assim, é divertido.
Ricardo!
Mano, como eu comentei um pouco aqui, né, eu sempre fico pensando assim, eu acho que há espaço, obviamente, pra filmes descartáveis e o blockbuster realmente você vê ali com meu pó com os amigos saiu fora, sabe? Só que a gente tem tantos bons exemplos na história do cinema, de que dá pra você casar isso com um pouquinho mais de substância. Eu acho que é uma pena a Legendary e a Warner não terem se preocupado nessa série de tentar trazer isso, sabe? Tentar trazer um pouco mais do que o Festival de CGI, porque o Festival de CGI a gente vê o tempo todo. Então quando eu vejo alguém falando pra mim, ah, Ricardo, mas eu quero ver a luta dos bichos lá, eu falo, cara, mas a gente vê isso, sei lá, tem lá aquele do The Rock lá, pô, esqueci o nome que ele faz lá, que é com...
Rampage.
É um monte de digital lá batendo, o lobo, é o macaco, é a mesma coisa, sabe? Então o que tem de novo, entende? Então eu acho que eu fico um pouco chateado quando eu vou ver esses filmes que o cara parece que tiver um zero esforço de tentar entregar um pouco desse aspecto também, entendeu? Um pouco mais de estofo, um pouco mais de personagens bacanas pra gente estar acompanhando aquilo ali. Não precisa ser... A galera confunde, ah, você quer uma história incrível de Oscar. Ninguém tá falando disso, brother. Os exemplos que a gente citou aqui, a Múmia, o Jurassic Park, e vários outros exemplos. São personagens legais, que você quer passar um tempo com eles e que você se importa com o que tá acontecendo com eles. E esse filme aqui, ele tá desinteressado completamente nisso, não só nesse aspecto dos personagens principais, mas se você reparar, na parte da ação, ele nem mostra a galera que tá sendo pisoteada por aqueles monstros, entendeu? É uma silhueta, é um CGI de um cara, de um boneco digital, sabe? Ele tá cagando pra aí. Então, quando eu vi que o filme tava cagando pra isso, eu caguei também. Falei, beleza, eu vou ver esse CGI aqui, tô aqui em casa, não tá me estressando. É um filme que eu... Ah, legal, vai estar no meu top 10 do ano? Não. É um filme que eu vou rever? Nunca. É um filme que eu vou estar animado pra ver o 2? Não. Principalmente que não vai ter pandemia. Não. Me divertiu, porque também ele não exigiu tanto de mim. Mas nota 6, né? Passou na média, mas porque ele foi favorecido pelas circunstâncias.
Está de volta em filme, né, no caso, porque depois daqueles filmes lá dos anos 90, se esperava que um terceiro filme ia sair, não saiu, e aqui estamos, né, 30 anos
pois
depois.
É, Juras, em relação ao Mortal Kombat, a gente teve o estouro daquele filme dos anos 90, depois a gente veio a continuação com Mortal Kombat Aniquilação, que tipo, tirou o diretor, tirou 70% do elenco, trocou 70% do elenco, veio um negócio horroroso, a gente teve aquela série de vida curtíssima, da Warner, Mortal Kombat Conquest, que durou meia temporada só e foi cancelada. A gente teve aquela animação também que foi cancelada, que ela tentava fazer uma continuação dos filmes, também não deu muito certo. Mais recentemente, a gente teve um filme animado com a lenda do Scorpion, que ele misturou um pouco a história do Scorpion que a gente viu a partir dos últimos Mortal Kombat, com um pouco mais de profundidade, com a história do filme dos anos 90.
É, confundiu muito com a franquia em si dos videogames, né? Que ela, ela teve o seu auge ali, talvez no Mortal Kombat Ultimate, Trilogy ali, e depois teve uma decadência muito grande, né, dela.
Nesse Mortal Kombat 4, a franquia vem baixa, a gente teve aquele Mortal Kombat Sub-Zero, lembra que era um jogo de plataforma com os controles horrorosos também, Shaolin Monks, eles tentaram fazer muita coisa com a franquia Mortal Kombat, que só voltou mesmo aos eixos a partir do Mortal Kombat X, do 10.
Tá no 9. Do 9 sequer. Já tem 12 anos. 12 anos que a franquia voltou aí, tá brilhando, tá bonita pra caramba. O último, Mortal 11, foi incrível.
É, no 9 veio o 10, o XL e o 11, que também é muito bom. A franquia voltou aos eixos. O
11 é fantástico.
Contando história, né? Contando história do universo Mortal Kombat. E você assim, caraca, realmente tem uma história aí, né? Não é só os personagens brigando aqui, não, cara. E aí...
Não, e o modo história ficou fantástico, você usando todos os personagens, com uma coisa bem interessante, montando uma história bacana, de fato.
No 11, cara, eles usaram a parte da evolução, né, porque já não foi no final da geração do PS4 aí, eles aprenderam mais, né, como mexer ali na tecnologia. Cara, o 11 tem umas partes de cinematografia muito bacanas, cara, de ângulo de câmera, de montagem, parece um filme mesmo que você tá vendo, sabe? sabe? Eu fiquei muito impressionado, cara.
Uns 10 anos atrás, mais ou menos ali, os fãs, né, fizeram um curta-metragem, aquele Mortal Kombat Rebirth, que é bem bacana, assim, que era tipo... Era uma época em que tudo era, tinha que ser nolanístico, né? Pé no chão.
Sombrio e realista.
É, teve o Legacy também, né? Mortal Kombat Legacy, que eles fizeram lá com o tal do Tancareon, fez um negócio bem bacana e tal, tentando manter essa estética do Mortal Kombat 9 também, né?
Mas aqui o Rebirth é tipo assim, ele é bem violento, ele tipo é muito real. A gente, caraca, imagina um filme disso daqui, não sei o quê. E desde aquela época que se fala de um filme do Mortal Kombat. Esse filme do Mortal Kombat passou por 300 mãos, passou pelo próprio James Wan. Se falava que James Wan, né, de Invocação do Mal, iria dirigir, depois ele iria produzir, e depois ele sumiu.
É. Ele produziu o filme foi feito pela produtora dele. É, tem uma cena no filme que tenta emular um pouco o estilo de James Wan ou Invocação do Mal, mas olha, vou dizer que uma coisa, pra mim esse Mortal Kombat, você tem 5 minutos bacana no início, que continuam 1 hora e meia depois, e você tem 1 hora e meia de injeção de linguiça que não vai pra lugar nenhum.
Cara, ele consegue ser tão ruim quanto o Mortal Kombat 2.
Aniquilação.
Aniquilação. Só que tem um plus aqui que dá uma melhorada, que é a violência. O fato de ser extremamente violento e mostrar realmente a violência acontecendo, sangue voando, cabeças explodindo, não sei o quê, isso diz assim, ok, é um galhofa, mas que tá mostrando as paradas, entendeu? Porque o antigo era só galhofa.
Ele é mais fiel à violência dos jogos, certo? Isso. Mas ele tem um problema sério também, que é justamente isso. Ser sério demais.
Eu não acho esse filme tão violento assim não, cara. Eu acho a ação dele é a porrada... Vou me explicar. Eu acho a porradaria dela bem porrada fofa, como você gosta de falar, Jurandir. Sim. Até o momento que eles falam assim, não, esse momento agora vai ser a porrada, vai ser o sangue e a loucura. Tanto que na primeira quando acontece pela primeira vez, posso estar enganado, mas é quando ele mata aquela bicha voadora, a Quintara, alguma coisa assim, o King Lau, que ele pega e deslacera lá no meio. Eu tinha esquecido que o filme era 18 anos, tanto que era porrada fofa o filme
inteiro. Você esqueceu do começo do filme, então, do Hanzo matando todos aqueles ninjas ali, arrancando
cabeça? Ah, mas ali é um sangue, um sangue digital. Não, ali. Não,
mas é violento. Ah.
Ele enfia, tudo é digital, é.
Ele enfia a daga na cabeça do cara, mano. Pelo amor de Deus, Ricardo. Esqueceu o filme, mano.
Não, eu acho que o filme é desbalanceado até nisso, na violência, entendeu? Acho que você não consegue sentir a porrada, sabe? Eu sinto a porrada no John Wick e nesse filme eu não sinto.
Até no MMA ali do Ko Liang, que ele tá lutando. Caraca, ali é sangue demais, meu irmão.
Ah, meu Deus,
toda hora porrada ali.
Ko Liang.
O Sub-Zero arranca os braços do Jax, ô Ricardo. Pelo amor de Deus, mano. Como assim, mano? Esqueceu?
Eu acho que tá lá. Estão lutando na porradaria. Estão lá lutando. Papá, é uma porradaria. Você não sente o soco, entendeu?
A
porrada.
É uma hora que ele fala.
Agora, esse momento vai ser 18 anos, entendeu? Entendi. Esse momento é PG-13, agora é 18 anos. E é o que eu tô falando. Você vai não ver um John Wick, por exemplo. A porrada toda, você sente os... Aquele combate de facas no John Wick 3, por exemplo. É. Do caralho. Quando ele bate com um cara com um livro, você sente cada porrada, entendeu? Esse aqui não. Porrada fofa. Explodiu o braço. Porrada fofa.
É o som e coreografia boa, né? Diferente, né?
E a direção também.
Se eu gravasse um vídeo sobre isso, eu ia colocar isso na thumb. Eu acho que o montador desse filme, ele devia ser preso. Não é que ele é ruim. Ele cometeu... É um crime. Porque esse filme... Terrível. Não sei nem o que vocês estão falando. Porque é difícil até de entender o que acontece nesse filme. Porque...
Muito corte, né?
É tanto corte que tem hora que você não sabe quem tá lutando com quem. E os caras conseguiram fazer um filme do Mortal Kombat que não tem o Mortal Kombat.
Rogério, é um mano, olha, eu vou te falar o seguinte. Eu sou muito fã de jogo de luta, tá? Desde que eu era criança. Street Fighter, The King of Fighters, Fatal Fury, Tekken e Mortal Kombat. Pra mim, de todos esses, o Mortal Kombat era o que mais se preocupava em criar o lore. E depois, a partir do 9, eles focam ali de ter uma timeline, de ter uma história e tudo mais, sabe? Eu acho que o Mortal Kombat é a franquia que ele enfrenta aquela frase do jogo de luta precisa de história, entendeu? É o que eles é o melhor faz. Sim. E aí o cara fala assim, gente, pra fazer um jogo, tem material pra cacete aqui, pode beber da fonte. E os caras escolhem as piores ideias, cara. Os caras escolhem de não ter Mortal Kombat. Os caras escolhem criar um novo personagem. Os caras colocam a ideia de botar um escolhido, de botar uma profecia, de botar um Chosen One, de botar uma marca, não sei o que. Fala, cara, os caras pegam as piores tropes e os maiores clichês de Hollywood botar num filme do Mortal Kombat que não precisava, cara.
Eu caí no truque, eu caí no bait, que eu pensava assim, dessa vez vai ser diferente.
Ah, mas o trailer era bom.
Eu achei que esse filme ia ser foda.
Eu vi o trailer, eu falei assim, cara, dessa vez eles vão acertar. Porque tá tudo ali no trailer. Vai dar bom. Vai, a gente vai ter o torneio. E vai ser massa. E vai ser... Cara, não precisa justificar essa marca, né? Que... Ah, não, ele nasce com essa marca. E caraca, meu Deus, pra que pataquada, mano?
Pra que isso, cara?
O fato deles levarem o negócio a sério demais acaba tornando o filme chato. E olha, eu tenho que dar o braço a torcer. Esse filme, ele me fez dar um novo valor pro Paul W.S. Anderson, sabia? Porque ele conseguiu fazer um filme de Mortal Kombat que fosse PG-13, que conseguisse apresentar os personagens, que conseguisse apresentar o conceito do torneio, o conceito do Outworld, e tudo num filme de menos de 2 horas, sabe?
E tinha o torneio!
E tinha torneio!
E tinha torneio!
Ele usou, assim como a franquia usava, muito o conceito lá do Operação Dragão, do Bruce Lee, pra criar aquela coisa do torneio clandestino e tal, você fazer isso...
Uhum.
E acrescentar algo místico, acrescentar algo de Aventureiros do Bairro Proibido e tal. A mistura que eles fizeram nos jogos originais, o Paul W.S. Anderson também fez naquele primeiro Mortal Kombat filme. E fez isso de uma forma divertida. Podia não ter o gore do Mortal Kombat dos jogos. É a versão sem sangue do Super Nintendo, sabe? Mas, de todo modo, você conseguia se divertir com aquilo ali.
Ele era galhofa.
Isso, com as piadas do Jimmy Cage. É, você se impressionava com o Goro feito em animatronic, sabe?
Eu fiquei pensando muito sobre isso, cara, que você tá falando. Eu falei assim, gente, peraí, porque o do filme de 95 também, os atores são ruins, os efeitos eram ruins, tem um monte de parada cagada também que a gente valoriza, mas que não era tão bom assim. Só que eu fiquei pensando, cara, por que aquele filme é legal e por que esse filme é uma merda? Cara, porque o filme é que ele era divertido, ele sabia rir da galhofa, como a gente falou do Godzilla vs Kong aqui, ele sabia se debochar de si mesmo, ele sabia falar assim, gente, olha que ridículo isso aqui, eu vou botar o Christopher Lambert e ele vai debochar ele como Raider, vai fazer gracinha, vai fazer raiozinho, sabe, pirotecnia, os caras vão se divertir com essa porra aqui. E não, nesse filme novo é tudo sério, é o fim do universo, é o colapso do não sei o que, bicho, a gente já viu uma porrada de filme com essa mesma parada nos últimos 10 anos. Pra que que eu vou me importar com... Por que que vocês vão me importar com isso nesse filme do Mortal Kombat, cara? De que o fim do universo Shang Tsung quer destruir tudo. Não. Caguei!
E tem mais, Ricardo. Pensa o seguinte. Olha a história desse filme. O Shang Tsung, ele já tinha...
Samsung, 40 polegadas.
Eu não falei Samsung, não. Eu não falei Samsung, não.
Samsung Galaxy.
Eu comprei uma TV da Samsung aí, Jurandir.
Você roubou a TV de Samsung.
Vai roubar a sua alma, Ricardo. Vai roubar a sua
alma. O cara, ele falou o seguinte. Olha, a gente ganhou 10 torneios seguidos. A gente precisa ganhar 11 e aí o universo é nosso, certo? Os caras têm um time bostíssimo. A gente aqui tem um time fodíssimo. Vamos fazer o seguinte, vamos matar eles antes do torneio e show. Não, cara, o filme foi rolando assim porque... Assim como você falou, Ricardo, o primeiro jogo de Mortal Kombat, eu nunca vou esquecer a sensação de quando eu cheguei na locadora, na Game Club do Brasil, eu chamava. Era uma casa e eu entrei, tinha uma máquina de Mortal Kombat e eu vi o arcade, né, do Mortal Kombat e os caras fazendo o... Eles já sabiam fazer, não sei como que eles já sabiam fazer os Fatality. E eu ficava olhando aquilo. Eu lembro, eu nunca também vou esquecer de quando eu vi a primeira vez o Goro, que era... É porque tudo era meio filme, né?
Sim.
Não sei, acho que... Não sei se todo mundo que tá ouvindo o podcast já jogou o primeiro Mortal Kombat, mas ele era... Eram fotos de pessoas e eles iam animando aquilo. Então parecia muito realista naquela época. Caramba, são pessoas aí se matando e não sei o quê. E o Goro era um monstro mesmo. Eles conseguiam fazer meio fotorrealista. Eu lembro que a primeira vez que eu vi, eu fiquei com receio daquele Goro que tava... num calabouço e tal. E no filme de 95, né, o filme, ele era zoeiro e tinha aquele Goro de robotrônico, né, e tudo mais, mas era bacana, assim, porque era o que tinha pra época. Eu lembro que eu comprei, eu falei, cara, não é aquele Goro que eu tinha medo, mas eu comprei. Aí aqui...
Príncipe Goro.
É, o Príncipe Goro. Aí, tipo, é a cena que o
primeiro
cara...
Primeiro que você saber que é um Príncipe Goro, então às vezes é um planeta de Goros, né? Que planeta é esse, gente?
É o Shokan. O Shokan. Tem uma raça, cara.
Tudo que eles mostram fora da Terra não quer dizer absolutamente nada. É um fundo verde.
Parece ser a Terra com um filtro ruim.
Exato. Tipo, troca o filtro. Naquela parte que você escolhe a base de cores, você bota pro vermelho, é a Terra do Goro. É isso. E aí, quando o Goro aparece, era uma cena em que o tal do Cole Young, ele desistiu, quer ir pra casa. Ah, vou pra casa. E aí inventam lá um buraco pra ele. Demorou 8 anos pro cara chegar lá. Mas pra voltar fizeram arrumar um buraco, que é onde ele passa. E aí, de repente, o Goro está na fazenda dele e morre em 10 segundos. Sério, a hora que eu vi aquilo...
A filha dele ataca o Goro, cara. Porra!
Eu falei, não tem. O problema daqui... O problema é que, tipo, não tem respeito pelo bagulho. Não é que, assim, é ruim... Porque respeitou demais, ou porque respeitou... Mas não tem respeito, não tem nada. De Mortal Kombat, eu não sei o que tem, porque não tem nem o torneio, cara. É tipo assim, eles queriam fazer Sub-Zero contra... A ideia deles, na minha cabeça, é o seguinte. Eles só querem fazer Sub-Zero contra Scorpion. Qual a desculpa que nós vamos inventar de um filme inteiro pra isso? E é isso, Exato. Cara, porque...
Não, a desculpa é mostrar o cara que vai virar o Scorpion no começo do filme e ele aparecendo apenas no final do filme.
Eu acho que se ainda fosse o conflito ainda. Dos dois, e seria bom ainda.
É, o começo do filme ele te rouba, porque você começa com aquele com aquela pegada ninja que é bacana. Eu gostei do primeiro duelo do Hanzo contra o Sub-Zero, cara. Aquilo funcionou. Contra o Bi-Han. Aquilo funcionou.
Uhum.
Todo aquele terror da família dele sendo morta e tal, funciona. O negócio que vem depois de 7 minutos, o filme desaba de uma forma absurda, porque os personagens têm carisma. Gente, Mortal Kombat é o franquia que tem mais de 50 personagens, sabe?
Pois é, pois
Eles
é.
Eles resolvem usar como orelha um novo personagem, aquele tal de Cole Young, que...
Que o poder dele é uma roupa ridícula.
É, e ele não faz... Nem me fala da questão do poder, sabe? A questão do poder me irritou muito. Porque não, a marca vai fazer você liberar o seu poder, não sei o quê. Tipo, o Jax, ele perde os braços, ele ganha braços mecânicos substitutos. E o poder dele é que os braços dele ficam tunados, sabe?
O braço... Cara, é impressionante o quanto o filme não tá... Cara, vamos lá. Eu tava falando aqui de todas as más decisões e os cacuetes de filmes anteriores que fizeram isso e cagou e se estrepou essa coisa do Chozeon que eu falei, a marca, a profecia, o negócio vai destruir o mundo. Aí eles vão pra parada do fanservice, que é outra mania que a galera viu que não é o caminho, tipo, você não dá qualquer contexto e simplesmente jogar e a galera, ai, vai achar foda, no caso, o braço do Jax, a coisa do quando o Bi-Han vira o Sub-Zero, e por aí vai, né? Todas as introduções que eles fazem, o Cabal,
O Kano arrancando o coração do
Reptile.
Nem é um Reptile.
Nem chamam de Reptile.
É um lagarto, né?
Tantas ideias ruins, sabe? Tantas coisas que outros filmes já fizeram e que não era o caminho, cara. Então como é que os caras pegam aqui e falam, gente, vamos usar todas as ideias merdas que não deram certo, vamos jogar nesse filme aqui e ignorar o que pode ter de legal? Não, eu queria saber assim, como é que não teve um departamento que vai dar merda? Fala assim, gente, vocês estão malucos?
Cara,
é possível?
Os personagens são tão ruins que o Kano, do Josh Lawson, por default, ele acaba sendo o destaque do elenco.
Ele é o alívio cômico, né?
É o tão ridículo. Ele é o único que tá tirando sarro de tudo.
É, ele não leva a sério aquilo e aí você fala, ok. E ele também é um atorzinho um pouquinho melhor.
Mano, todos os atores desse filme são podres. O cara que faz o Cole Young, ele é uma porta, cara. Ele é uma porta. O moleque que faz o Liu Kang, que tava no Power Ranger, ele é horrível.
Bichinho, né, mano?
O Raiden é horrível. O Raiden
não tem imponência nenhuma, mano. Que
só aqueles
isso,
olhos
cara?
Brilhando, cara. A Sonya Blade também é muito fraca, assim. Eu acho muito que os melhores é o Sub-Zero e o Scorpion mesmo, né? São os melhores.
O Kung Lao. Eu acho que o Kung Lao é razoável. Vai, o Kung Lao é um personagem...
Mas o Kung Lao se torna razoável por conta da interação dele com o Kano. Sabe? É uma coisa absurda, foda isso.
É foda.
Os personagens não têm com quem interagir, porque todo mundo ali é muito ruim. O Jax, ele passa, tipo, metade do filme sumido. Entendeu? Ele não tem desenvolvimento nenhum.
E os monges, né? Os monges bunda suja ali, no meio da terra, tinham a tecnologia do caralho pra botar o braço mecânico dele, cara. De onde veio isso, cara?
O Christopher Lambert é um ator que eu gosto muito, sabe? É um ator que...
Mas horrível muito. Também. Mas horroroso.
Você é louco, né, Siqueira? Não é possível. Ele é horrível.
Pelo amor de Deus, cara.
Eu gosto do Christopher Lambert também. Também gosto, mas ele é ruim.
É sem nostalgia. O Christopher Lambert é um ator que eu gosto gosto muito de ver em tela, porque ele sempre não tá se levando a sério, certo?
Exato.
Ele sempre tá brincando com a própria persona, ele reconhece os próprios problemas, especialmente porque é inglês, não é a língua materna dele, ele é um ator francês, então ele sempre tem algum problema, então, de na hora de dar uma entonação, uma coisa diferente e tal, ele brinca muito com isso. E por conta dele brincar muito com isso, o Raiden dele acabou se tornando um pouco mais bacana de ver em cena no Mortal Kombat 1, entendeu? Por quê? Porque ele tá sempre naquele limite entre a galhofa e a imponência, entendeu? Porque mesmo assim, fisicamente, o Christopher Lambert é um cara que com um olhar ele consegue dar um pouco de imponência. Já o Tadanobu Asano é um cara que não sabe falar inglês direito desde a época dos Thor, entendeu? Ele faz o amigo do Thor. Na época ele teve que aprender foneticamente as falas dele, tanto é que ele não, você pode ver, ele não consegue falar tão bem. Nas premieres ele tava sempre com um intérprete do lado, porque ele não, inglês não é, também não era.
Mas não que precisasse dele, aqui nesse filme também, né?
Não que precisasse. Não, mas o Raiden, você tem que ter uma certa imponência nele, e o que ele faz pra tornar o Raiden dele imponente é tá puto o tempo todo.
Ele tá com
ele faz sempre uma voz grossa. É, que pra mim é a metáfora perfeita pra esse filme, porque é um filme que pra se levar a sério ele tem que ser sério o tempo todo. Eu tenho que ser sério, eu tenho que manter
o próprio Sub-Zero, o próprio Sub-Zero também, ele, você, por exemplo, ele vive falando vou acabar com o Scorpion, né, que é o Hanzo.
É.
Por quê? Acabou o filme. E você não sabe.
Não sabe.
Você, acabou o filme.
Quem bate é esse, né? Entre os clãs, né? Você não tem nada.
Não, o cara... Se liga, o cara passou a vida inteira... Meu, ele teve a vida dele inteira. Aí, depois que ele matou todo mundo lá, inclusive ele matou o grande inimigo dele, que era o Hanzo, que você não sabe porque era o inimigo dele. Aí ele passou mais uma eternidade como aquele fantasma que usa aquela roupa, né? Que é o Sub-Zero. E aí depois ele vai virar o Smoke e tudo mais e tal. E aí, pra voltar o Scorpion, depois que ficou no inferno fazendo lá um aprendizado, lá fazendo um curso, sei lá o que ele ficou fazendo no inferno,
driblando,
ele volta e capricho, perde do Sub-Zero de novo. Quer dizer, não adiantou nada, todo o inferno.
Ele não perde, não, mano.
Ele perde. Quem ganha é o Koliang.
Ah, mas mais ou menos, né? Eles lutam juntos,
não,
cara.
É aquela coisa, virou um 2 contra 1, que honestamente não é exatamente Mortal Kombat, né?
É, o cara, é o que eu falei pro Siqueira assim que terminou o filme. Eu conversei com o Siqueira, eu tava irado. Que o único cara que luta limpo, de verdade, é o Sub-Zero.
Aliás, aí eu tava falando dessa coisa dos cacuetes, né? Das manias, das piores ideias do Hollywood dos últimos anos. Vocês citaram outra aí, que é se levar a sério pra caramba, né? Vários outros filmes fizeram esse tipo de coisa e a galera viu que também não é o caminho. E outra aqui que eu tava falando, acabei me esquecendo, mas essa coisa também que é a mania de filmes que estão preparando para futuros filmes. Que é outra parada que não dá. E aí o Mortal Kombat faz a mesma coisa. É um filme que ele tá preparando para o próximo filme.
Ricardo, é pior. É pior, porque ele sequer faz o próprio Mortal Kombat no Mortal Kombat, cara.
É, cara,
tenta enfiar um torneio, entre aspas, nos últimos 20 minutos do filme.
Será que eles não viram o penúltimo Resident Evil, que acaba realmente desse jeito? Será que eles não viram o recente Monster Hunter? Cara, ele acaba, tipo assim, é isso, a gente acabou? Cadê o término do filme aqui, cara, não tem.
E aí você vê, ele chega... Cara, não faz nem sentido que chega o Cole Young lá, né? Porque eles querem dizer que ele é o herói. E aí, mais uma vez, né? Ricardo Mack total, né? Não, nós vamos separá-los. Essa é a estratégia. Vamos enfrentá-los cada um, né? Eles não vão mais lutar como um grupo. Meu amigo, a cena anterior de luta, cada um tava lutando sozinho, cara. Um a um. Não muda nada, cara. Não muda nada, meu irmão.
Eu gosto bastante do visual de alguns personagens. Gosto da Milena. Visual iradíssimo dela. Cara cabocona, não sei o que, sangrando e tudo. Gosto do Cabal. Foi extremamente mal aproveitado nesse filme. O Cabal é um puta personagem legal.
O visual do Cabal é foda.
Muito foda.
Eu não sei se vocês viram dublado aí, não sei como é que foi, mas cara, aqui em inglês ele é humano. Ele chega, não sei o que, Kennel. É engraçado que ele fala assim, o Kennel é a razão de eu estar usando esse respirador mecânico.
Mas é porque na história do filme é isso, né? Eles eram parceiros e...
Na história do jogo também.
Então, mas ele encontra o Kennel e a primeira coisa, em vez de falar assim, cara, eu tenho um ódio mortal e vou acabar com você. Não, é tipo, mano, vai se juntar a gente aqui, você vai fazer muito dinheiro.
Eu dobro o dinheiro que você vai ganhar.
Cara, eu vou te falar.
Caraca, mano. Não, o bom, Ricardo, é o não respeitar. Tipo assim, o negócio da organização do torneio, né? Porque como vocês falaram ali no começo, o Shang Tsung fala, tá chegando o 10º torneio, né? E se os humanos ganharem, a gente não vai conseguir conquistar a Terra e não sei o que e tudo. E o que é que impede de resolver isso assim? É porque nós temos um acordo com o Raiden, que a gente não pode, né? Até acontecer o torneio. E ele disse assim... Ah, esquece aí, né?
Foda-se esse negócio. A cor dos cavaleiros, cara. Esquece esse cavaleiros.
Negócio, vamos pra cima logo aí.
E não fazia sentido, porque o Raiden mal tinha um time. Cara, era só ir pro torneio e ganhar o torneio, tá ligado? Tipo, não, cara, não faz sentido. Tipo, você ganhou 10, tá no 11º. Se o cara, puta, escalou o Neymar, hein? Agora ferrou. Não! Era um timinho qualquer. Até o Raiden não tá. Eu falo Raiden porque é da época dos antigos. Até o Raiden não acreditava naquele time, cara.
Então por que você salvou esse moleque, esse bebê, e jogou ele na terra e pra nada? Você jogou ele pra quê? Pra porra nenhuma? Pra que você salvou essa criança? Pra nada.
Aquele bebê que gerou um bebê, que gerou um bebê, que gerou um bebê,
que gerou um bebê,
que gerou um bebê, até chegar no Cole Young.
Ah, é? Peraí, então... Caraca, então. Eu entendi errado.
Gerações, mano, gerações, ó.
Tanto que era uma menina o bebê.
Cê, eu peguei errado, porque eu entendi... Olha que loucura, na minha cabeça, o cara lá, o como é que é, gente? Caraca, qual é o nome do cara, do ator? Qual? Não, o Mortal Kombat, o Scorpion, o mano, esqueci, o Hiroyuki Sanada, né? Isso. Eu tô achando que ele...
É, Hiroyuki Sanada, é.
Eu tô achando que aquilo ali tá acontecendo no Outer World, entendeu? Eu achei que o filme era ali. Nossa, eu peguei tudo errado, então. Ele tava ali no Japão feudal. Lá,
não, é no é século... É, Ricardo, é século 17. 1600 Jesus. E pouco.
Aí a Milena aparece... A Sônia aparece ali com toda a pesquisa e... Eu tenho pesquisado sobre esse torneio durante muitos anos.
Aí você vê lá a foto do Nightwolf ali no meio. Pra dizer, olha, eles realmente pesquisaram o lore dos jogos. Gente, pelo amor de Deus,
cala a boca,
né?
Cala a boca. Eu acho o seguinte, mano. A gente tá falando... Comecei falando sobre jogos de luta, né? O que é um jogo de luta? Jogo de luta, porradaria, né? Uma aquela coisa clássica. Um filme... De um jogo de luta, tem uma coisa que você não pode errar. Não pode, é uma coisa, que é luta. A porradaria tem que ser maneira, né? E a gente falou aqui, pra mim, o filme tem porrada fofa em boa parte dele. Cara, e eu acho que você fica pior ainda quando você tem, na mesma época, saindo o Anônimo com o Saul Goodman, que é tem uma porradaria mil vezes melhor do que um filme do Mortal Kombat, cara. Um tiozinho de quase 60 anos caindo na porrada. E é extremamente mais convincente do que uma molecada toda rasgada, maluco. Não, cara, é inadmissível. Um filme do Mortal Kombat, essa era uma única coisa que ele não podia cagar, que era porradaria.
Carinha
tinha que ser
de
legal,
filme B.
Não tinha que ter um monte de... Horrível, horrível, muito ruim, cara.
Carinha de filme B, fuleiro.
Vamos falar a verdade aqui. Esse filme, ele é um produto, ou o sucesso dele, sabe, sei lá, Deus o quê. Esse filme ter destaque é um produto da pandemia mesmo.
É, a falta de opção.
Esse era um filme pra sair aí no HBO Max mesmo, sabe?
É, catálogo. Na sexta-feira sai aí e sábado já não tá em
filme
destaque.
Mas... Sim. Não tem, cara, não tem ninguém conhecido. Isso também não é uma questão, porque tem muitos filmes aí que não tem ninguém conhecido que as estrelas aparecem daí, né? Que você vai conhecer grandes atores assim. Mas, obviamente, é visível que não. Se vê que pegaram esse montador, sabe-se lá Deus da onde, com certeza de vídeo do YouTube, sei lá, alguma coisa do gênero. Do YouTube, vídeos ruins do YouTube, tá bom pra você?
Oh.
Você vê que é um cara que não... É uma equipe que não sabe direito o que tá fazendo. É o dublê, né? O Sam McCoy.
Não tem nada, não fez nada. Não fez nada na vida. No crédito do IMDb não só tem certeza. Mortal Kombat.
É verdade, só tem uma... Esquece que eu falei aqui. Caraca, o cara não é nada. Então esquece tudo isso que eu falei. É do diretor.
O James Wan, que iria dirigir esse filme... Ele viu o roteiro e ele deve ter brigado lá dentro, dizendo, cara, não tá bom, tá ruim, vamos mudar. E a galera, não, tem que ser desse jeito aqui. Ele, tá bom, então não dirijo mais, vou trazer um...
Então vou embora.
Um cara aqui.
Falou, mandou o clássico enfia no cu aí, grande abraço, vou fazer meu momô aqui.
É muito triste. E aí você pode falar assim, ah, mas você quer o quê? É um filme de luta. Não, a gente pode falar de um filme de luta mesmo. O filme... no qual Mortal Kombat é baseado. O Grande Dragão Branco, um filme do começo dos anos 90...
Kumite. Maravilhoso.
É divertido para um caramba.
Né?
Cara, e é isso. É um kumite com os caras lutando, não tem motivação, você não sabe direito quem é aquele cara, você sabe que ele era um soldado da americano que desertou.
Baseado em fatos reais, aquele ali, lembra lá? O Duke lá? Falar que aquele ali era um soldado real.
Muito, entre aspas, né? Muito entre aspas. Mas, cara, o negócio é que o filme funcionava. Entendeu? Então, cara, exato. Se você vai fazer um filme de Mortal Kombat, emula aquilo lá. Pelo, no mínimo, é o mínimo que a gente quer, é se divertir num filme de luta. E esse filme, tudo que tem de bom nele, que são algumas cenas, estão no trailer. Então, assim, é uma hora e meia, sei lá quanto tempo tem esse filme aí, uma hora de desperdício.
Cara, eu tô olhando aqui o Box Office... Eu tava olhando o Box Office Mojo aqui pra entender a questão de, né, quanto de grana e tal. O filme não fez nada, né? Nem 100 milhões no mundo inteiro, né? Não.
Sim, mas eu tava vendo, por exemplo...
Eu tava pegando aqui, John Wick. Cara, primeiro, 20 milhões custou o budget dele, do filme. O Anônimo, que eu acabei de falar. Bacana, que acabou de estrear. 16 milhões por filme. E o filme é mó polido, bonito. A ação é do caralho. Não sei se vocês viram já o filme. Cara, não tem argumento, cara. Como é que você vai dizer que o Mortal Kombat custou mais que isso? Mais que 16 milhões, sem dúvida nenhuma.
Tudo bem que esses filmes não têm CGI, né? Esse daqui, pra fazer os efeitos que eles estavam, que é tipo o braço do Jax, as magias, essas coisas, tudo é feito, né? Mas o problema é a falta de material humano. Tipo assim, é de qualidade mesmo. É. Falta qualidade.
Exatamente.
De tudo.
Exato.
Da equipe de produção, dos roteiristas, dos atores, é tudo. Tudo.
É interessante você ver, como a gente tá citando, você falou do Godzilla vs. Kong no começo, né? É interessante você ver que é similar, né, o problema desses dois. É que sim, no caso, o Kong, ele tem a diversão, ele não se leva a sério, né, ele brinca, sabe? Ele tem a autoconsciência da bobagem que ele é. E o Mortal Kombat não, né? Ele é um filme que, tipo assim, mano, você tá, tem a sensação do ridículo, sabe? E saiba curtir isso aqui que tá acontecendo. E não tem. É ridículo, cara. Não dá pra entender você querer achar que alguém vai se importar com esse tal de Cole Young, entende? Um cara que toma um sacode na luta do MMA, aí aparece um maluco que manipula a matéria e fala, não, vamos nos unir e a gente consegue acabar com ele. Meu amigo, você tomou um sacode, cara, no MMA? Cala sua boca, porra!
Ah, e você precisa ficar nervosinho para os seus poderes.
Ah, esse é Dragon Ball agora.
E aí
agora,
o poder dele é aqui, uma caralho. Roupinha bizarra.
Ah, cala a boca. Mano, se alguém se importasse, se os caras se importassem, eles teriam até lançado um DLC com esse personagem no Mortal Kombat 11, cara. Sim. Pra tu ver que estão cagando. Porque eles lançaram, né, DLC com as skins do filme de 95. Foi. O próprio Shang Tsung desse jogo é o mesmo ator do Shang Tsung clássico. É o Your Soul is Mine. Porque ficou icônico. Esse aqui, os caras estão assim, mano, finge nem que existiu esse filme, cara.
Finge que não existe.
Exatamente. Eles estão
falando que vai ter continuação, né, aí.
Vai?
Vai ter continuação.
Quem te disse isso?
Os atores estão falando.
Os caras estão na positividade, Jonas. Eles estão lutando na positividade, entendeu?
Estão com... Tão ruim demais. Tyrese.
E é o que o Ricardo falou.
Vão ter 10 filmes.
Vai ter sim. Vai esperando que vai ter sim.
Só precisa fazer um filme divertido. Era só isso, cara. Bota os caras pra lutar. Pega os personagens do game, que a gente já tá cansado de conhecer. E quem não conhece, apresenta esses personagens. Bota eles pra lutar. Faz uma luta violenta. Já que você vai fazer um filme de 18 anos, faz uma luta violenta 100%, dedo no olho, sabe? Não é só, tipo, dar dois socos limpo e, de repente, faz uma coisa com sangue. Que é, eu entendi o que o Ricardo quis dizer quando ele falou no começo da nossa conversa sobre Mortal Kombat, desse negócio da violência. Porque, assim, tem um monte de porradinha que não dá em nada, ninguém fica inchado, sabe? Não sai sangue, não tem nenhum cuspinho saindo pela boca. E, de repente, tem uma coisa bem violentona. Ele joga isso na tua cara, de repente.
Violência pontual.
Depois eu vi um monte de sangue jorrando ali. O Hanzo passou a faca.
Tá, o Jurandir assistiu a versão, ele assistiu o Snyder Cut do Mortal Kombat, foi
eu
isso
que
ele
viu. Eu acho que foi. E todas as cenas dessa explosão de violência estão no trailer. Então, tanto faz.
Bom, mas os fatalities foram bons? Foram bons os fatalities, né?
Que fatality, mano? Só o fanservice lá do Flawless Victory. Ah, sai daqui, cara. Sai daqui, mano.
Frase de efeito, caralho.
Não, e o editor, e o editor, de novo, e o diretor, eles são tão ruins que eles não dão tempo de você se regozijar.
Sim.
Das próprias referências que o filme faz. Ele não te dá tempo pra você ouvir a música. Ele não te dá tempo. O cara fala uma frase e de repente você já tá em outro lugar.
Não, Rogério, ele não dá tempo de fazer transição. Ele não dá tempo de fazer transição de cenário. Tipo, a gente tá naquela. Quando a gente sai daquela luta do Cole Young do Cole Young no MMA e vai pra Outworld, o cara parece que só mudou o filtro.
Siqueira, sabe? Não tem transição nenhuma. Jax explode a cabeça do cidadão. E em um segundo, ele sai da tela. Você não... A cabeça do cara ainda tá caindo no chão. E ele já sai da tela. Você nem... Cara, o que aconteceu aqui, gente?
Olha, o engraçado é que esse filme tem dois montadores. Um desses montadores fez um dos piores filmes que eu já vi na minha vida, chamado Fallen, que é um daqueles anjos lá. Uhum. Horroroso. E o outro montador
É um lutador que trabalha pra Marvel Studios, entendeu? Eu acho que tá pegaram o trabalho desse lutador na Marvel Studios, aí depois veio esse outro montador, refez o trabalho todinho do cara e foi se embora.
Vira o cara da Marvel, fala, não, tá muito lento isso aí, vamos acelerar esse filme aí, vamos cortar mais. E aí, ó, eu vim ver o tempo, 1h50, vai ser, se você que tá ouvindo aqui até agora, não assistiu esse filme, se você se aventurar, vai ser 1h50, a mais longa 1h50 da sua vida.
Ele pode tornar os 7 minutos, os 7 minutos agradáveis, vendo aqueles 7 minutos que saíram no YouTube.
Tem no YouTube?
Tem no YouTube, os 7 minutos que prestam realmente do filme tem no YouTube. Até mesmo a conclusão do filme, com o duelo final entre o Sub-Zero e o Scorpion, que você fica esperando desde aquele do começo do filme. Cara, tem a porcaria do Cole Young, que honestamente não tem nada a ver com essa briga.
Fica a dica, tá? Normalmente esses filmes que liberam, vejam os 10 primeiros minutos, é sempre muito ruim. O resto é sempre muito ruim.
Pode apostar os filmes fazem isso. Foi o Alien Covenant fez
Arm
isso.
Arm of the Dead.
E era ruim. Arm of the Dead. Que mais? Tem vários filmes, pode puxar aí. É. Pode puxar aí. Aí, outro, tá vendo? Pegamos mais. Estão fazendo aqui o bingo. Mais um cacuete ruim aí dos filmes aí, ó. É. Esse também dá um check. Check, mais um.
É, porque são filmes, porque assim, eles precisam te pegar. Porque existe um motivo pra isso. Eles precisam te pegar de uma forma que não seja no boca a boca, entendeu? Porque sim, o boca a boca vai detonar. Então eles precisam de muita gente na primeira semana pra começar bem, entendeu? Porque eles sabem que no boca a boca não vai funcionar.
E você que tem filho aí, você vai entender. Eu sempre penso nisso, que é tipo... Sabe quando você tem com a criança e às vezes você quer que ela come a comida ali ruim, aí você pega uma parada e balança na frente dela assim, ó. Olha aqui, distrai, blá, joga, sabe? É, esse filme faz a mesma coisa, ele te engana. Olha que legal esse efeito aqui. Toma, filme merda, mas valeu obrigado pelo dinheiro do ingresso. É isso.
Mas olha, esses 7 minutos eles enganam de uma maneira tão absurda que eu fiquei puto. Eu fiquei puto mesmo com isso.
Notas de 0 a 10 para Mortal Kombat. Começando aqui por mim, nota 3 de 10. É...
Bondinho, bondoso.
É um filme que eu gostei dos fatalities. Fatality. Da violência. Eu gosto de violência. Eu gosto de violência em filme.
Só faltou o Tusti, hein? Pode falar. Tusti. Só faltou.
Faltou um Tusti. Inclusive, quando apareceu o Sub-Zero lá na Exoterra, né? Em Outland. Em Outer World, né? Na verdade, né? A paleta de cores tava tão ruim que eu pensava que era o Noob Saibot. Eu falei assim...
Cara...
É o Noob Saibot aí, mano? Ah, não. É o Sub-Zero mesmo.
Que, aliás, tem a piadinha também, né, do Tobias, né? Que ele fala, você é um grande guerreiro que enfrentou, não sei o que, Ed Tobias. Fala aí, você que deve lembrar. Que é a mistura dos dois caras que criaram
o Mortal Kombat. Ed Boon e John Tobias, que é o contrário.
Os criadores do Mortal Kombat.
Mas vocês pegaram quando ele fala pro Cole Young, ele fala, você é o grande Cole Young que venceu o torneio enfrentando, não sei o que, o John Tobias, alguma coisa assim.
Nossa, nem peguei essa.
E a galera que achou que o Cole Young era o Johnny Cage, vocês viram essa também? Por causa daquele easter egg no final?
Eu vou atrás agora dos próximos combatentes, aí aparece aquele post do Johnny Cage, a gente não mostra a cabeça.
Porque o belo, nossa.
Eu tenho que ir pra Hollywood.
Mais um pro bingo do Ricardo. É, o Street Fighter, a lenda de Chun-Li, fez a mesma coisa com a Chun-Li indo pro torneio. Olha, tem um tal de Ryu nesse torneio aqui que eu acho que você vai gostar.
Jesus. Ai, meu olha Deus. O bingo aí. Como é que a gente chama esse bingo? O bingo de como fazer filme merda. É.
Referências cool. É isso, é o nome. É Referências cool.
É, não é referência
cool, não, cool. É cool mesmo.
3 de 10. Não, 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 não curti, tinha expectativa de ser um filme divertido, pelo menos. Se eu não Você disse assim, meu Deus, mas também foi assistir com expectativa. Cara, se eu não tiver expectativa pra nada, eu nem vejo o filme. Porque eu...
Fica em casa.
Pra eu ter um motivo pra assistir um filme, eu preciso ter um mínimo de expectativa. E a expectativa é assim, tem esse ator, vou ver. É sobre essa história, quero ver. É sobre esse jogo de videogame. Poxa, joguei, quero ver. Então você cria uma pequena expectativa. Se você não tiver nada disso... Tipo assim, eu não tenho nada, zero.
Se você é uma máquina.
Eu sou uma máquina e eu não tô no botão aleatório da Netflix que vai me jogar uma coisa que eu realmente não tô esperando. Eu não tô nesse botão. Eu assisto as coisas porque eu quero. É nota 3 de 10 aí. Siqueira.
Juras, eu vou com o seu 3 também e eu vou dizer que uma coisa. Esses 3 pontos que o filme ganha, ele ganha única e exclusivamente por conta dos 7 primeiros minutos. Porque depois ali, cara, é um show de atores ruins, cenas de ação mal editadas... É, eu ainda digo o seguinte, ele é melhor do que Mortal Kombat Aniquilação. Por pouco, mas é. Por pouquíssimo mais é. Mas a decisão de você fazer um filme que se leva de maneira absurdamente a sério, em que o único alívio como que você tem é na figura do Kano... Gente, nem mesmo esse reboot, esse soft reboot que Mortal Kombat teve a partir do 9, se leva tão a sério quanto esse filme, sabe? Em alguns momentos a história se permite rir dela mesma. E aquela coisa, se você quer fazer um filme sério, beleza, foca no Scorpion e no Sub-Zero e vai daí. Que é uma das storylines mais sérias que você tem no jogo. Mas não, você quis colocar ela, você quis colocar um personagem novo que... Eu quero saber quem tava naquela reunião que decidiu, olha, a gente precisa de uma orelha pra essa história. Beleza, a gente tem 50 personagens de Mortal Kombat aqui, escolhe um. Não, vamos criar um novo. Por quê? Sabe? E ele cria um personagem ruim. Ruim! Que nem carisma tem. Ruim. Certo? Você... Cara, o Goro do filme de 95 é mais ameaçador que o Goro CGI desse.
Ele parece um orc, né, Siqueira? Ele tá parecido com os orcs lá do Warcraft, né?
Isso. Eu ia falar isso agora. Tá igual Warcraft.
E aquela coisa, quando... Aliás, nada não. A única coisa que consegue superar o filme em 95 é em violência. Só, mas como a gente falou, violência sozinha, sem ter nada que segure a história, não funciona.
Exatamente.
Então,
é isso. Exatamente. 3,
nada nesse filme consegue superar o de 95. Quer assistir o filme de Mortal Kombat? Vai assistir o Mortal Kombat A Lenda do Scorpion, que é aquela animação que saiu ano atrasado. Quer assistir um Mortal Kombat? Vai assistir o de 95. Vai ver as cenas do jogo que tem no YouTube. Ou então assista os 5 primeiros minutos do filme no YouTube. Esse filme é uma perda de 2 horas da sua vida.
Quer revoltos. Rogério.
É difícil falar desse filme. É, não tem muito o que falar, não. É muito ruim. Tudo que tem de bom tá no trailer. Então assiste o trailer e eu vou dar nota 2 pro trailer. Pronto.
Isso aí.
Ô, Ricardo?
Mano, é como a gente falou aqui, cara. É um template filme ruim, cara. Um festival de péssimas decisões. Um festival de ideia merda. Um festival de cara, você não olhar um material que tá ali, cara. Tem ideia boa ali, meu irmão. É só você pegar e usar, sabe? Eu dou pra esse filme 1 estrela, só por causa do Hiroyuki Sanada que tá legal, porque de resto esse filme é um lixo.
Fico com a sensação que a Warner inventou esse negócio de lançar no HBO Max e no cinema ao mesmo tempo pra se livrar dos filmes, porque não é possível. É.
Eu também acho, tenho essa sensação.
É um filme que se tornou um blockbuster por falta de outros filmes.
É.
Exato.
Ele foi alçado, é por isso que não tinha trailer, por isso que não tinha, porque ele não era nada.
É a zebra, né? No futebol não fala zebra? É a famosa zebra.
Esse é um filme que criou-se o hype porque não tinha outro filme, cara. E aí quando falaram de Morto, meu Deus! Cara, eu nunca vou esquecer do Godzilla vs. Kong, que foi um fenômeno quando saiu o trailer e as pessoas... Você é o quê? Você é Team Kong ou Team Godzilla?
Inacreditável, né? Ligava. O no YouTube, né? Os milhões, mano, de views que a galera tava conseguindo com... Analisando o trailer de Godzilla vs Kong.
Cara, eu vi youtuber gamer que nunca falou de cinema e decidiu fazer um vídeo sobre isso, porque era uma doideira. Você é Team Ken, Team Kong, Team Godzilla. E, cara, carência. A gente tá muito, muito carente de blockbusters, cara. Então a gente tá abraçando tudo que vem. Esse Mortal Kombat, a gente devia... Foi burrice nossa um pouco também, porque a gente devia ter sacado que... Um filme que o trailer deixou pra sair, tipo, sei lá, 2 semanas antes do filme, sabe?
É verdade. É,
depois até eles, quando eles viram o sucesso que o trailer fez, eles jogaram o filme pra frente. Porque eles pensaram, pô, tem coisa boa aí. A galera, esse filme não é nada. E a galera comprou, então vamos dar um foco melhor pra ele. Mas realmente, ele é nada. Nada, 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 nada.
Tristeza. Que tristeza. Fechamos mais um Rapadura Cash aqui. Siga lá o Ricardo, Ricardo Rente, arroba Ricardo Rente na internet.
No... Cinemou aí. Cinemou. Dá uma moralzinha pro Cinemou. Cinemou podcast aí, todas as plataformas.
Arroba Cinemou, na verdade, né?
Não, Cinemou Podcast, Cinemou Podcast. Tamo lá no YouTube também. youtube.com/cinemoupodcast, lá nos cortes em vídeo. Tamo aí seguindo a moda da galera, moda jovem.
Valeu, Ricardo. É isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau.